Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Chegou o mês de maio, mês da família. Durante esse mês, todas as mensagens vão estar focando na família. Hoje à noite vamos ter uma ceia maravilhosa. Lembra aí você que está nos ouvindo na live, vocês aqui presentes. Hoje à noite é ceia. E o mês da família começou na quarta-feira com uma mensagem muito abençoada aqui do pastor João. Quem foi que teve aqui na quarta-feira? Levanta a mão. Pouca gente, né? Olha, quem foi que não teve? Levanta aí. Vocês que tiveram, toca assim do lado e diz assim, ó, vocês perderam. Tem uma mensagem maravilhosa sobre cuidado, cuide da sua família, zele pela sua família. Quem perdeu tem a oportunidade ainda de assistir no YouTube. Basta abrir, acessar o YouTube, a nossa página, e ouvir essa mensagem maravilhosa, edificante. E nós cremos, queridos, que esse mês é um mês do derramar do Espírito nas nossas casas. Vai ser um mês de restauração, mês de salvação, mês de renovo. Senhor, renovando a alegria, o ânimo, renovando as forças, fortalecendo os pilares da nossa casa, que deve estar fundamentada na sua palavra, na comunhão com o Senhor. E esse é o mês em que o Senhor certamente fará grandes coisas no nosso meio, no meio das nossas famílias. Hoje eu quero compartilhar mais uma mensagem com essa temática de família, e nós vamos abrir o Evangelho de João, o último capítulo de João, João capítulo 21. E nós vamos ler o último versículo desse capítulo, ou seja, o último versículo do Evangelho de João. João termina o seu Evangelho de uma forma bem interessante. Ele diz o seguinte, João 21, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha que final extraordinário. João, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, vivenciou junto com os demais discípulos experiências magníficas com Jesus. E aí ele encerra dizendo, olha, não dá para contar tudo. Se fosse contar, nem todos os livros do mundo seriam suficientes. Os discípulos vivenciaram curas fantásticas. Pastor, o que é que isso tem a ver com nossa família? Daqui a pouco você vai entender, espera um pouquinho. Mas os discípulos vivenciaram com Jesus curas maravilhosas. Você lembra, por exemplo, dos cegos que foram curados? Cego Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus vai e cura aquele cego. Dois dos discípulos, Mateus e João, resolveram relatar essas experiências. E também depois veio Marcos, Lucas e relataram. Nós temos 4 evangelhos relatando essas histórias. Curas maravilhosas, cura de leprosos, cura de paralítico. Que história extraordinária, aquela que 4 amigos levam um paralítico no leito e não conseguem ali acesso a Jesus, resolvem subir um telhado, abrir um telhado, descer aquele paralítico, e Jesus então cura aquele enfermo. Uma história que foi digna de ser relatada, entre outras curas maravilhosas. Histórias de sinais e maravilhas fantásticas que foram relatadas para nós. Por exemplo, a multiplicação dos pães, dos peixes, 2 vezes. 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão de milhares de pessoas alimentadas. Jesus andando sobre as águas. Jesus acalmando uma tempestade, os discípulos ali em pavorosa. Socorro, o que é que a gente faz? Jesus acalma uma tempestade. Histórias que os escritores julgaram dignas de serem colocadas nesses livros que são os evangelhos. Outras histórias, né, de relatos dos ensinamentos de Jesus. Sermão do Monte. E outros ensinamentos maravilhosos que enchem o nosso coração, que nos ensinam princípios do reino de Deus. Então os discípulos vivenciaram ao longo de 3 anos essas histórias de maneira muito intensa, com Jesus lhes ensinando, com Jesus treinando, e eles vindo e ficando eventualmente extasiados: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E resolveram escrever esse relato. Mas João termina então dizendo: olha, a gente só contou um pedacinho dessa história, só a ponta do iceberg. Porque se fosse contar tudo o que Jesus fez, não dava, nem todos os livros aí seriam suficientes. Foi muita coisa. Mas essa, querido, é a ideia de uma biografia. É um resumo, é escolher alguns eventos para nos dar uma noção geral, uma ideia do todo. Não dá para contar tudo o que foi vivenciado, mas com aquilo que foi relatado a respeito de Jesus, nós já podemos saber quem é Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que veio trazer salvação, aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que ressuscitou e vive em glória. O que foi relatado foi um resumo, mas suficiente para saber que nós precisamos de Jesus, que é Ele quem traz salvação para mim, para minha vida, para minha casa. Mas o que é que isso tudo tem a ver com a nossa família? É que eu quero fazer um desafio dentro dessa ideia do que é uma biografia, um resumo, escolhendo algumas histórias importantes. E o desafio é o seguinte: imagine você, velhinho, velhinha, contando a biografia da tua família. Esse é o desafio, você escrever uma história da sua família. O que você escreveria nessa história? Como seria essa biografia? Eu que tenho um pouco de experiência como escritor, quero trazer para vocês hoje, queridos, uma ideia, uma sugestão de esboço. Fica com esse desafio. Você tem o desafio de escrever uma biografia da história da tua família. Como é que você começaria essa história? Como você começaria esse livro? Evidentemente é preciso ter uma introdução. E eu quero te sugerir uma introdução para a tua biografia. Você pode começar dizendo o seguinte: olha, a família, apesar de estar sendo vilipendiada, atacada de forma veemente, a família ainda é, sempre foi e continuará sendo projeto de Deus, projeto que nasceu no coração de Deus, projeto que é bênção para mim e para você que está lendo. E a prova disso é a história que eu vou contar agora. E aí você começa a contar a biografia da tua família, falando antes que família é projeto de Deus, que vivenciar a presença de Deus na nossa casa, no nosso lar, traz bênção, faz com que a família cumpra o propósito de Deus para nós. E aí você vai escrever agora a sua história. Como é que você faz? Você precisa ser didático. Pensa que a ideia dessa biografia é abençoar outras pessoas. Você precisa abençoar outras famílias, outras casas. Esse é o desafio. Outros lares que vão ler a tua história e serão edificados com essa história. Como é que você vai escrever? Você já fez uma introdução falando, sim, é projeto de Deus, é bênção de Deus para nós. Mas há alguns capítulos que são essenciais para essa história. Capítulos essenciais para essa biografia. Eu quero falar sobre esses capítulos que eu considero indispensáveis, precisam estar na tua biografia. O primeiro capítulo que eu quero te sugerir que você escreva é um capítulo falando sobre as alegrias vividas dentro da sua casa. As alegrias vividas em família. E aí, queridos, olha só. Esse capítulo precisa ser denso. Esse capítulo precisa ser grande. A ideia é que você tenha uma dificuldade semelhante à de João. Dizendo assim, olha, se fosse contar tudo de legal, de bom que a gente já viveu como família, nem todos os livros seriam suficientes. É muita coisa que só deu para contar um pedacinho. Agora, para que esse capítulo seja denso, você precisa vivenciar, ao longo dessa trajetória, momentos marcantes, momentos abençoados em família. Antes de escrever a biografia, você precisa viver essa realidade. Então, para que você consiga escrever um denso capítulo sobre as alegrias, você precisa propiciar esses momentos dentro da sua casa. Momentos marcantes com seu cônjuge. Momentos marcantes com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Qual foi a primeira história marcante que você lembra? Com seu cônjuge, com seu pai, sua mãe? Quanto tempo atrás aconteceu? Você lembra? Agora eu vou fazer uma pergunta mais importante. Qual foi a última história marcante que você considera digna de fazer parte dessa biografia? Quanto tempo atrás aconteceu? Foi algo que aconteceu anos atrás? Ou é algo recente que aconteceu talvez essa semana? Olha, essa semana aconteceu algo tão fantástico que valeria a pena escrever. Não deixe que esses momentos sejam muito demorados. É preciso propiciar, vivenciar momentos assim com mais constância. Passeiem juntos, tenham momentos de alegria, momentos divertidos juntos. O que é que seu cônjuge gosta? O que é que seus filhos gostam? O que é que seus pais gostam de fazer? Porque esses momentos eles não podem ser algo só agradável para você. Você gosta de futebol, sua esposa não, aí você quer ter um momento agradável indo assistir o Bavi, não dá. Aí com ela aí, pô, tem que ser alguma coisa que agrade o outro, não é verdade? Você precisa saber qual o gosto, do que o outro gosta de fazer juntos, como é que o outro se diverte. É preciso vivenciar esses momentos. Existem alguns momentos que são memoriais, por exemplo, aniversário. Mês passado, em abril, fizemos, eu e minha esposa, 26 anos de casados. Os aniversários são memoriais para a gente lembrar, né, do projeto de Deus. 26 anos atrás, nós estávamos ali fazendo uma aliança com Deus. Eu com minha esposa, ela comigo. Uma aliança que vai durar a vida inteira na presença do Senhor. Aniversário dos filhos, momento da gente lembrar da bênção de Deus trazendo nova vida para nossas casas. Então, aniversários são oportunidades da gente ter esses momentos marcantes, mas não podem ser só de aniversário, uma vez por ano. passeio, em viagem, você tem condição? As viagens, elas são interessantes porque a gente consegue se desligar um pouco, né, do corre-corre, do dia a dia, das preocupações, para estar junto, se divertindo em família, ou com o cônjuge, ou com os filhos, a família inteira. São momentos muito marcantes, que lá na frente a gente pode lembrar, escrever, fazer parte da história. Olha, teve uma viagem que foi muito marcante, que a gente se divertiu, né? Agora, pastor, a gente não tem condição, as finanças estão apertadas, ou não tem dinheiro, tem que ter o quê? Criatividade. Não tem dinheiro, não dá para comprar pizza, sair para a pizzaria está muito caro, então vamos comprar massa e a gente fazer em casa, se divertir juntos, que tal? Eu lembro do primeiro bolo que minha filha fez, pequenininha, ela fez comigo, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu fui no mercado, comprei as cenouras, comprei o chocolate. Irmãos, saiu um bolo terrível. Eu também nunca tinha feito, foi a primeira experiência minha e dela. Abri na internet, vamos lá. A cozinha ficou de um jeito desesperador. O bolo saiu com um gosto horrível, mas a experiência foi marcante, digna de ser escrita ali na biografia. Essa semana tivemos uma live, minha esposa e meu filho fazendo uma live, e ele contou de coisas dele pequeno, ele está com 18 anos, fez agora em abril também, contando coisas dele pequeno que ele se lembra, que eu não imaginava que ele lembrava. Então vivencie experiências marcantes com seus filhos, com seu cônjuge. Propicie esses momentos agradáveis. Eu lembro da pandemia, queridos. A gente está falando de gente que pode estar com dificuldade financeira. Pandemia, ninguém estava viajando, mas a gente conseguia separar um tempo para estar juntos. Ali a gente tinha todo o tempo para estar juntos. E aí haja criatividade. Foi brincar juntos. A gente pegava o Uno para se divertir. Louvar juntos, minha família gosta muito de música, todos gostam, então a gente sentava para louvar, adorar juntos. O que é que vocês gostam de fazer juntos? Cuidado para não se atarefar tanto com as coisas do dia a dia, de trabalho, se sufocar de tal maneira que você deixe de priorizar esses momentos marcantes que vocês precisam vivenciar. Você só vai conseguir escrever um capítulo denso se você, ao longo desses anos, dessa trajetória em família, propiciar momentos assim. Viver momentos juntos, agradáveis, divertidos. Surpreenda seus familiares, surpreenda seus pais, surpreenda seu cônjuge, surpreenda seus filhos, o que é que eles gostam. O que é que você pode fazer para marcá-los de uma maneira que lá na frente eles se lembrem? Olha, meu pai fez isso aqui, minha mãe fez isso, meu filho um dia me surpreendeu de tal maneira. Surpreenda seus familiares de uma maneira agradável. Vivenciem esses momentos para que esse capítulo seja denso, seja abençoado, para que você possa ter a mesma dificuldade que João teve. João teve que escolher, né, certo? Quando ele escreve aqui, né, tantas outras coisas que Jesus fez que não dava para relatar, ele teve um problema. Eu vou ter que escolher o que é que eu conto, o que eu não vou contar. Pô, mas aquela história é tão importante. É, mas o livro já está ficando muito grande. Vou ter que, essa eu não vou poder, vou selecionar. Que você tem essa dificuldade de um dia escrevendo uma biografia, dizer, olha, foram tantos momentos agradáveis que eu vou ter que selecionar alguns, deixar alguns tão gostosos de fora, porque senão vai ficar muito denso. Esse é o primeiro capítulo. Mas existe um outro capítulo muito importante para você escrever nessa biografia, que há de abençoar e edificar outras pessoas. Esse segundo capítulo é um capítulo sobre as dificuldades vividas dentro da tua casa. As dificuldades vividas como família. E eu queria dizer a você, olha, tomara que você não precise escrever esse capítulo, mas isso é ilusão. Nenhuma família conseguiria passar pela história sem esse capítulo. Todos vivenciam dificuldades, problemas. O que eu posso desejar é que, ao contrário do primeiro capítulo, que esse seja um capítulo fininho, pequeno. Que não sejam grandes problemas, que não sejam muitos problemas, mas alguns virão. E aí eu preciso fazer alguns comentários importantes aqui sobre esse capítulo que é necessário. Primeira coisa, queridos, evite os problemas que podem ser evitados. A vida já vai trazer um monte de problema que não dá para evitar. Não precisa de sua colaboração trazendo mais problema que poderia ser evitado. E a gente vê isso, muitas famílias vivendo dificuldades e problemas que poderiam ser evitados. Vamos dar um exemplo aqui, área de finanças. Uma pessoa perde um emprego em um momento delicado da empresa, do país, de supetão ali, de susto, ela está desempregada. Tinha como evitar isso? Não. Esse é um problema difícil que a família vai ter que vivenciar. Agora, se a família está vivendo um problema financeiro, porque não tem controle, e porque gastou muito, mais do que poderia num cartão, e aquilo virou juro composto, juro sobre juro, e bola de neve, aí vocês estão vivendo um problema que poderia ser evitado com um pouco de cuidado nessa área financeira. Você entende? Na área de saúde, uma pessoa pode ter uma tendência genética e apresentar uma doença e ter um diagnóstico ali ruim, e a família vai ter que lidar com isso. Não dá para evitar esse problema. Mas tem muita gente adoecendo por problemas evitáveis, que a pessoa pode evitar tendo um pouco de cuidado na sua alimentação, cuidado com a sua saúde. Quantas famílias estão vivendo períodos difíceis por causa de doenças que poderiam ser evitadas? Gente infartando, gente morrendo, deixando a família ao léu aí, porque não cuidou da sua saúde. Então, assim, evite os problemas que podem ser evitados. Previna os problemas que você pode prevenir. E aí eu posso ir mais adiante. Evite criar problemas desnecessários. A vida já tem problema demais. É problema no trabalho, é problema no dia a dia que surge. São essas questões de perdas, né? A gente perde pessoas queridas, doenças que vêm, questões de finanças. A vida já está cheia de problema. Não precisa que a gente crie mais. Mas tem famílias vivendo, por exemplo, problemas de relacionamento, porque criaram esses problemas, por exemplo, com traição, minando a confiança. Gente vivendo problemas por causa do egoísmo, da maneira de tratar o outro, magoando, ferindo o outro. E aí sabe o que acontece? A gente que já tem tanto problema fora de casa, tanta luta, tanta dificuldade, precisa chegar em casa e ter um lugar de harmonia, de alegria, de descanso. Mas tem gente que, ao invés disso, já vive o dia ali cheio de luta. Quando chega em casa, mais luta, mais guerra, mais briga, mais dificuldade, mais transtorno, porque criou esse ambiente ruim dentro de casa. Então, assim, evite criar problema. Pelo contrário, você precisa criar esse ambiente de harmonia e alegria dentro da sua casa. Presta atenção, querido. Esse capítulo é um capítulo que a gente deseja que seja fino. Para que ele seja um capítulo mais curtinho, você tem que lutar para evitar criar mais dificuldades, para que esse problema, para que esse capítulo não fique denso, não fique grande. Alguns problemas virão, mas serão menos do que a gente imagina se a gente tiver esse tipo de cuidado. E tem uma outra coisa muito importante a respeito desse capítulo. Ele é necessário, mas que seja um capítulo que fale do apoio mútuo. Que fale da pessoa que está do teu lado dando suporte, ou do suporte que você dá a outro. Que esse seja um capítulo que fale do quanto o amor de vocês cresceu por causa dessas dificuldades. Eu lembro que em 2014 passei por um momento de saúde muito difícil. Minha esposa esteve do meu lado, apoiando de uma maneira impressionante. E eu que já a amava, quando passei por aquilo e o Senhor me tirou daquele lugar, eu saí dizendo assim: olha, hoje eu amo muito mais a minha esposa, porque vi o tratamento dela nesse momento difícil que eu vivi. E aí um dia eu falei isso para ela, declarei, e ela disse: olha, eu preciso te dizer também que a dificuldade emocional que eu tive com a perda de meu pai, o jeito que você esteve do meu lado, me apoiando, também me fez chamar ainda mais. Por que que eu estou contando isso? Para dizer que esses momentos difíceis são também oportunidades de amadurecer os relacionamentos. O relacionamento conjugal, o relacionamento pais e filhos, relacionamento entre irmãos, pode ser amadurecido, fortalecido nesses momentos difíceis. Então, que esse capítulo que você vai escrever sobre as dificuldades conte como vocês amadureceram, cresceram, foram fortalecidos como família, como o amor cresceu ao longo dessas dificuldades. Elas regaram e fizeram o amor se desenvolver. Esse é o sincero desejo. Que não seja um capítulo para contar como as dificuldades destruíram, minaram os sentimentos. Não, ao contrário, que contem como eles fizeram o amor crescer. Para isso a gente precisa colocar em prática o texto de Eclesiastes, que diz que o quê? Que é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque quando um cai, o outro o levanta, né? Você ajuda o outro a ir mais longe, o outro lhe ajuda também a ir mais longe. O amor companheiro, o amor que suporta, o amor que fortalece, que abençoa, que estimula. Você tem que ser a pessoa que estimula seus parentes, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, que estimula, que acredita, não a pessoa que joga para baixo. Então, que esse seja um capítulo que fale desse fortalecimento do amor no meio das dificuldades. Há mais um capítulo, queridos, que eu considero absolutamente essencial e, na verdade, o capítulo mais abençoador para aqueles que vão ouvir e ler a história de vocês. Você precisa escrever um capítulo sobre a fé. Um capítulo sobre a diferença que Jesus fez dentro da sua casa. E presta atenção, esse capítulo é muito peculiar, é muito individual. Cada família vai escrever de uma maneira muito diferente. Talvez algumas famílias contem uma história assim de como estavam caminhando para um abismo, como estavam vivendo desarmonia, um relacionamento adoecido, mas como Jesus entrou e deu uma guinada na história, como Jesus entrou e fez uma reviravolta e trouxe bênção, restauração, mudança para a tua casa. Muitas famílias vão poder relatar isso em uma biografia, dizer: olha, Jesus veio e mudou mudou completamente a nossa história, restaurou, trouxe perdão, trouxe vida, trouxe restauração para a nossa família. Outras pessoas podem ter um relato diferente, dizer, olha, nós já casamos no Senhor. Nós já casamos conhecendo esses princípios, mas a gente precisa relatar a diferença que Jesus fez, por exemplo, na maneira de educar os nossos filhos. Quando olhamos para a educação dada no mundo, nós agradecemos a Deus, porque a presença de Jesus fez com que educássemos nossos filhos de uma maneira totalmente diferente. E nós vimos os frutos e as bênçãos. Talvez você possa contar, olha, a diferença que Jesus fez na maneira de lidarmos um com o outro. Na maneira de tratar o meu cônjuge, meus filhos, meus pais. Sim, Jesus nos ensinou uma maneira muito diferente da maneira ensinada pelo mundo. E como isso trouxe bênção para a nossa casa. Como é que vai ser esse capítulo da sua história, da história da tua família? Talvez algumas pessoas possam contar uma história um pouco diferente. Nem todos vão poder contar uma história linda, de família abençoada, não. Algumas pessoas podem dizer, olha, não deu, nós nos separamos, eu fui abandonada. Alguém pode dizer isso, eu fui abandonada com um filho, passei muito sofrimento. Mas eu preciso relatar a diferença que Jesus fez nesse momento de tormenta. O Senhor veio e me acalentou e trouxe paz. O Senhor veio e supriu as necessidades. Talvez a outra pessoa possa dizer, olha, fui eu que errei lá atrás, quando não conhecia Jesus. Errei e destruí minha família. Mas eu quero relatar aqui nessa história como Jesus veio e perdoou os meus pecados. Como Jesus veio e restaurou a minha vida e mudou a minha visão de mundo. Como eu me arrependo dos erros e hoje vivo uma nova vida com Jesus. Cada pessoa vai contar uma história diferente, mas todos vão dizer, Jesus fez uma diferença magnífica na minha vida. Agora olha só, presta atenção. Para que você possa contar uma história edificante nesse capítulo, uma história que edifique as pessoas que vão estar lendo essa biografia sua, você precisa vivenciar essa história de comunhão com Jesus. Você precisa vivenciar esses momentos em que Jesus faz verdadeira diferença em tua vida e em tua casa. E essa é a minha expectativa, esse é o meu desejo, esse é o meu desafio para você. Vivencie comunhão diária, constante, intensa com o Senhor, para que você possa contar grandes feitos do Senhor. Possa dizer assim, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Tem algo que não pode faltar nesse capítulo que fala da fé, da diferença que Jesus fez. Nós podemos relatar os grandes milagres feitos por Deus na minha casa. Quem é que teria experiências marcantes aí de milagres feitos por Deus na sua casa? Olha quantas mãos erguidas, glória a Deus. Momentos em que as portas estavam fechadas e o Senhor abre uma porta inesperada, como abriu o Mar Vermelho. E a gente pode olhar e dizer, olha, as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Momentos em que estava tudo perdido e o Senhor veio e restaurou e fortaleceu. Esse é o momento de contar os milagres que Deus faz na nossa casa. Talvez algumas pessoas estejam precisando de um milagre assim. contar um milagre de como Deus resgatou seu filho, sua filha, que estava no mundo. Esse milagre minha mãe pode contar, de como o Senhor foi lá e me resgatou. Quando eu dizia, nunca mais vou pisar em uma igreja. E ela dobrou seu joelho junto com meu pai e oraram constantemente por isso. Será que você precisa de milagres assim? Pela fé, lá na frente você vai poder escrever uma biografia com os grandes feitos, com os grandes milagres do Senhor na sua casa. E aí, queridos, nós caminhamos para a conclusão. Eu estou dando aqui um esboço, uma sugestão de como escrever uma biografia quando você estiver lá velhinho. Começamos com uma introdução falando, sim, família é projeto de Deus. Vocês vão ver, eu vou contar minha história e vocês vão crer. Família é projeto de Deus. E aí um capítulo sobre as alegrias vivenciadas. Um capítulo sobre as lutas e como foram marcantes, mas como de alguma maneira fizeram amadurecer o relacionamento. Um capítulo sobre a fé, sobre a diferença que Jesus fez. Mas precisamos terminar esse livro. O que vocês escreverão na conclusão? E esse é um momento extremamente importante do livro, porque pode direcionar o livro para caminhos muito diferentes. O livro pode ser um drama, uma tragédia, ou pode ser uma história de amor, a depender da conclusão. Vamos voltar para João. Se esse evangelho terminasse no capítulo 19, seria uma tragédia. A história de um homem com seu ministério, mas que termina em morte, e termina em morte de cruz, em assassinato cruel. Mas a conclusão foi diferente. Não termina no capítulo 19, vem o capítulo 20. E João relata a ressurreição de Jesus. E essa história que caminhava para ser uma tragédia, é agora uma história de salvação. É agora uma história maravilhosa de redenção, de milagre. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele vive, é Senhor. Ascendeu aos céus e tem um nome sobre todo nome. Você percebe como o final da história dá uma guinada completamente diferente. Como é que vai ser o final do seu livro? Depende do que vocês vivenciarem. Trabalhem para que seja uma história de amor com um final feliz. Trabalhem para que seja uma biografia contando uma história de amor que, ainda que tenha tido lutas e momentos difíceis, tenha um final feliz. Presta atenção, gente. Tem gente escrevendo tragédias. Tem gente nessa biografia escrevendo dramas com finais tristes. Tem gente escrevendo novela mexicana. Você já conhece família assim, que a história dava para ser um enredo de uma novela mexicana. Não é verdade? Tem gente escrevendo quase histórias de terror. Mas que a sua biografia, a biografia da tua casa, seja um romance que conte lutas, que conte dificuldades, mas que mostre a mão poderosa de Deus agindo dentro da tua casa. E que seja uma história com um final feliz, de uma família abençoada, que vive em harmonia o projeto de Deus, juntos, felizes e servindo ao Senhor. Mas presta atenção, para que você possa escrever esse final feliz, Primeiro você precisa viver essa história feliz. E esse é o meu desafio para vocês aqui nessa manhã. Para você que está nos ouvindo também na live. Vivam histórias lindas em família. Priorizem. Criem momentos alegres, felizes, juntos. Quando as dificuldades vierem, que elas venham para amadurecer, para fortalecer o relacionamento, para você dar suporte àqueles que estão próximos, ou receber suporte deles, e que isso faça o amor amadurecer. Que ao longo desse trajeto vocês vivenciem grandes experiências com o Senhor e possam no final escrever uma história edificante, abençoadora, com um final feliz, mostrando a diferença que Deus faz na nossa casa. Esse é o meu desejo sincero, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.